Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, nosso colega aí de tantos anos aqui na produção do programa. Abriu o programa com essa bela canção do Yes. É um disco de 1977 chamado Going for the One. Essa é a quarta faixa do disco, chamada Wonder Stories, que é uma das grandes baladas do Yes. É uma música que eu gosto muito, talvez a música que eu mais aprecie dentro da discografia do Yes. O Evaldo está fazendo sinal ali também de que ele é apaixonado por essa música e pegou o CD para levar para casa. CD do Yes, Going for the One, a faixa 4, Wonder Stories. E essa é uma edição remasterizada japonesa que eu tenho, a capa tripla, relembrando o vinil da época, que era triplo também. Eu me lembro quando esse disco do Yes saiu, eu tinha 15 anos, em 1977. Faz tempo, Evaldo, faz tempo pra caramba. Eu tô com 48 hoje. Eu tinha 15 anos quando eu comprei esse disco. Eu trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro, como office boy no escritório. Eu trabalhava desde os 14 anos. E quando esse disco saiu, eu comprei-o, até porque ele tinha na formação, nos teclados, o Rick Wakeman. E eu gostava muito do trabalho do Rick Wakeman. E aí comprei o Yes para ver como é que era o trabalho do Rick junto com uma banda. E aí me apaixonei pelo Yes, e a banda principal de todas para mim, no meu gosto pessoal. E esse disco para mim tem um valor afetivo muito legal. E essa música, Wonder Stories, foi a primeira que eu ouvi na vida do Yes. Então para mim me marcou muito. Eu já passei essa música ao longo dos anos muitas vezes aqui. Provavelmente passarei outras vezes, se eu tiver encarnado por aí nos próximos anos. A gente nunca sabe a hora que vai embora, né, Valdo? Vai que é hoje ou amanhã. Não tô sabendo. Se eu for amanhã, pelo menos eu toquei o Wonder Stories hoje. Já, pelo menos, já saio com o trabalho cumprido, Dharma completado. Não é isso, Valdo? Bom, de vez em quando eu trago aqui no programa algum colega, algum terapeuta, algum pesquisador, algum médium, para trazer um pouco de informações de outras áreas e temas correlacionados com os que eu abordo aqui no programa. Então, ao longo desses 10 anos de programa, eu tenho entrevistado várias pessoas de áreas diferentes dentro da temática espiritualista e alternativa, procurando enriquecer o programa com outras abordagens. É muito chato ficar numa abordagem só, ou apenas com o jeito de uma pessoa. O legal é a diversidade, a multiplicidade de opções e opiniões, e em cima do conjunto, nós tiramos o melhor possível e fazemos um equilíbrio, daí colocando a nossa opinião, nossa vontade, mas com conhecimento de causa, equilibrado também pela história dos outros e não somente pela nossa. Então eu trouxe alguns meses atrás uma grande amiga minha aqui. Na época nós fizemos 2 ou 3 programas, e eu prometi que ela viria novamente em outra oportunidade. E hoje, deu certinho com a agenda dela e a minha, dela está aqui no programa, e eu então trouxe novamente a Marisa Oliveira, terapeuta, mestre reikiana, grande amiga minha, uma das grandes amigas que eu tenho nessa vida. Ela é fundadora do Espaço Origens, em Jundiaí, onde eu tenho um grupo de estudos 2 terças-feiras por mês, e ela acabou de abrir uma filial da Origens aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn, onde ela tem realizado os cursos de reiki, os atendimentos dela a nível terapêutico, também os cursos de constelação. Então, como ela podia vir aqui hoje, e daqui, inclusive, nós iremos lá para Jundiaí, para a aula que ainda vai rolar aí na sequência da noite, com um grupo de estudos lá, eu convidei a Marisa para estar novamente aqui com a gente. Marisa, boa noite, brigadão você ter voltado aqui no programa.
Boa noite, Wagner, ouvintes. Prazer é meu, estava com saudades, foi uma delícia a última vez.
Legal. Marisa, para a gente ganhar tempo, você faz diversos cursos de reiki, você é mestre reikiana há muitos anos, é uma das pessoas mais sérias que eu conheço nessa área, porque você não ficou só dentro do reiki, você procurou conhecer cura prânica, o passe espírita, trabalhos de bioenergia, você é estudante de yoga também, então você procurou unir dentro do reiki que você passa um conjunto de informações, né? Então, como é que você começou no reiki? O que que atraiu você para o reiki? E outra, para os ouvintes mais leigos, o que é o reiki?
O Reiki é uma técnica de cura, de energização a partir das mãos, né? Onde você utiliza as mãos para sua autocura e para a cura de terceiros. É uma das técnicas que eu conheço mais eficientes, mas você trouxe uma coisa que é super importante, né? O Reiki não se fecha em si. Quando a gente fala em cura, é necessário ampliar a visão e perceber que a cura, ela acontece não só no corpo físico, como nas suas emoções, nas suas crenças, nos seus valores e principalmente na sua conexão ou desconexão com o espiritual.
Marisa, o Reiki, ele é oriundo do Japão, de um grande mestre chamado Mikao Usui, que na virada do século XIX para o século XX, na verdade ele não descobriu essa técnica, ele redescobriu uma técnica ancestral, que era trabalhada no Tibete principalmente, ele redescobriu e como ele era japonês, ele adaptou ao sistema dele ali, e depois o Reiki se propagou, chegou aqui no Ocidente nas décadas de 40, 50 e 60 do século XX, e depois foi se expandindo muito. Então é claro que nessa expansão o Reiki foi mudando a partir do ponto de vista original do seu criador, no caso o Mikao Usui. Então naturalmente que o ocidental, ao trabalhar com Reiki, foi adicionando algumas áreas alternativas ao próprio Reiki, né? Então hoje nós temos diversas linhas de Reiki, tem o Reiki Karuná, tem Reiki da Espada, tem Reiki Quântico, assim, tem um monte. Mas eu acho, na minha visão, que as pessoas elas foram criando tanta variação de Reiki que nem o Reiki básico elas estão fazendo direito, mais de tanta variação em cima. O que você acha disso?
Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entro nessa área, quanto mais eu pratico Reiki, mais eu me volto lá para o Mikao Usui, né? Porque o que a gente observa é que as pessoas não se aprofundam, passa tudo muito batido. Quando a gente estuda a própria história do Mikao, o que a gente observa? A gente observa um ser muito iluminado. Na realidade, ele passou a vida dele inteira estudando as escrituras, se aprofundando. Ele traz trabalhos de meditações profundo. E ele próprio, ele canaliza os símbolos do Reiki, a técnica do Reiki, a partir de, conta a história, de um processo de um jejum de vários dias em que ele se isola e que ele está em um processo de meditação profundo. E que ele não dá conta de quando ele recebe essa canalização, né? Tal a força disso tudo. Depois ele volta com a canalização dos símbolos e depois de um tempo ele percebe que ainda era necessário juntar tudo isso, um processo realmente de reforma íntima, né? Dentro das questões emocionais, dentro do que realmente é a cura como um todo. Não adianta você simplesmente curar o corpo, tirar sintomas, se você não cura a causa. E na minha opinião, dentro do que eu conheço, qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer doença, ela se origina antes dentro de uma desconexão com a espiritualidade.
Marisa, já ocorreu para você, aplicando um Reiki em alguém, a gente sabe que qualquer método que induza um relaxamento e faça o metabolismo cardiorrespiratório relaxar, as ondas cerebrais também, seja massagem, seja um passe, seja o que quer que seja, que a pessoa está deitada ali relaxada, e o metabolismo dela dá uma pequena queda, os laços energéticos afrouxam e o corpo espiritual pode ter uma pequena projeção se deslocando centímetros para fora, ou até mesmo vários metros para fora, ou até passando para outros planos, porque a pessoa caiu no sono, num relaxamento profundo e acabou tendo uma saída do corpo. Na sua experiência de tantos anos, já ocorreu isso de você estar aplicando um Reiki no paciente e o paciente depois narrar para você que a aura dele dilatou e de repente ele se viu fora do corpo, às vezes até mesmo de fora olhando você aplicar o Reiki no corpo dele, ou percebeu outros planos?
Várias vezes. Na realidade, o desdobramento ele acontece de uma forma muito intensa durante o Reiki, não só para quem está recebendo, para o paciente, mas também para o curador, para o reikiano, né? E é um momento realmente quando a pessoa se entrega, quando ela confia, em que ela pode inclusive receber orientações de mestres, a percepção fica outra, e mesmo dentro do trabalho de cura, o que ela traz? Que muitas vezes ela sente muitas mãos no corpo. Né? Alguns pacientes abrem os olhos para perceber quem é que está do lado, quem é que está falando.
Ou seja, até mesmo durante o Reiki, as pessoas percebem presenças espirituais sejam daquelas conhecidas como guias espirituais, amparadores, mestres espirituais, que estão ajudando, seja o reikiano a aplicar o reiki, ou seja o próprio guia espiritual da pessoa que aproveita o momento de relaxamento dela para passar a alguma ideia, alguma intuição, é isso?
É isso, porque naquele momento ela está aberta para a cura. E a cura acontece no todo. Então é um momento que realmente ela se abre para receber.
E você acha que, por exemplo, na eventualidade da pessoa ter uma saída do corpo durante o reiki, o corpo dela adormeceu, de repente ela se vê fora do corpo, até em outro plano. Você acha que enquanto está ocorrendo o reiki nesse plano físico, você ali aplicando, os guias espirituais dentro da atmosfera espiritual do reiki, da egrégora do reiki, estão aplicando também reiki no corpo astral, no corpo espiritual da pessoa, enquanto ela está projetada?
Eu sinto isso direto, eu percebo isso acontecendo, e é uma das coisas, nós temos em Jundiaí, agora a gente está abrindo aqui em São Paulo também, o ambulatório de reiki. Que é um espaço aberto para os reikianos, pessoas que saem do curso e querem praticar, querem estudar, eu dou supervisão para os terapeutas reikianos, e é aberto ao público para as pessoas que querem receber.
Esse ambulatório de reiki é gratuito?
É gratuito, tá. É gratuito. E muitas vezes a gente percebe isso, e é o que eu oriento muito para os terapeutas. Se naquele momento eles estão cuidando ali do corpo, é quase visível, tem hora que é muito palpável um reiki acontecendo ali do lado, né? Dentro desse desdobramento. E o que acontece também, muitas vezes, Wagner, a gente fala dos amparadores ali ajudando, que sem dúvida isso acontece. Mas muitas vezes é como que se eu percebesse dentro do salão, e existe relato de outras pessoas também dentro do ambulatório, como que se tivessem muitas macas dentro do salão.
Certo, ou seja, é só para explicar aos ouvintes melhor, às vezes o duplo energético, a aura de um ambiente, pode ser dilatada energeticamente pelos guias espirituais, os amparadores que trabalham ali. Então, se numa sala cabe 30 pessoas, no duplo extrafísico dilatado do ambiente pode caber 300 entidades e rolar um atendimento paralelo, né, concomitante em outro plano, acompanhando as energias das pessoas encarnadas aqui. E por que isso ocorre? Porque quando é feito um trabalho de ajuda espiritual por parte de amparadores de outro plano, para entidades presas ao plano físico, eles precisam das energias mais densas de encarnados que estão dispostos a fazer um trabalho legal para poder usar essa energia, e daí eles se condensam e atuam sob entidades mais densas. Quando o trabalho é feito em outro plano, aí não é tão necessária a presença de pessoas ou de um grupo. Mas quando eles vêm de lá para cá, para dar uma limpada no meio ambiente astral relativo ao físico, com entidades apegadas, precisa muitas vezes de um grupo ou de pessoas para ceder energia, para que eles se condensem e aí trabalhem em cima. Então é isso que a Marisa está falando. Ela está ali aplicando o reiki no ambulatório de reiki dela com os alunos dela e de repente percebe que está havendo uma atividade paralela no duplo extrafísico da sala, na aura da sala, e é uma atividade talvez muito maior do que a atividade que está sendo realizada aqui na parte física. E outra coisa, Marisa, naturalmente que uma pessoa durante o sono, se ela estiver projetada fora do corpo e consciente, ela vai buscar os mesmos objetivos que ela busca na vigília. Né? Semelhante atrai semelhante, ela dorme pensando em alguma coisa, durante o sono o corpo espiritual vai na direção daquele alvo, pessoa, ou objeto, ou lugar que ela dormiu pensando. Isso é muito comum. Então, no caso de um reikiano, e não apenas o reikiano, um médium passista, alguém que aplica jorei na igreja messiânica, sei lá, o cristão que aplica a imposição de mãos e passa energia, o curador prânico, pouco importando o método que o curador trabalhe, se ele dorme pensando naquilo, né, em passar luz pelas mãos, acaba que durante o sono ele se projeta fora do corpo e vai aplicar energia em outros lugares. Então, você tem relatos também de pessoas que fizeram um curso de reiki ou que estão trabalhando com reiki, de que durante o sono elas sonham, supostamente sonham, ou visitam pessoas durante o sono e aplicam reiki fora do corpo?
São vários os relatos, e principalmente de pessoas que se percebem em hospitais, muitas vezes. Né? E eles trazem uma percepção muito mais ampliada do próprio corpo deles, né? A luz saindo das mãos, e o quanto que eles aprendem. Na realidade, não dá para a gente saber quem recebe mais dentro dessa troca. Mas, sem dúvida, né? Quando você sai do corpo, quando você adormece, é uma grande possibilidade de você continuar o seu trabalho de uma forma muito mais útil, muito mais orientada, muito mais sábia, né? Perto de tudo que você recebe.
E é legal até um toque para curadores em geral, pouco importando o método, porque um absurdo que eu acho, Marisa, é ficar competindo esse método com aquele outro, qual que é melhor, o meu é iniciático, o meu tem símbolo, do outro não tem, o meu é cura prânico, o outro não é, o meu é passe, tem espírito, do outro não tem. Eu acho uma tolice, porque o importante é a competência do curador, a humildade dele trabalhar e perceber que é um canal de algo maior, saber se abrir, saber fluir, saber ser um canal de amor, pouco importando o método que use, seja o reiki, cura prânica, passe, jorei, e talvez o grande método de passagem de energia seja o abraço, aonde a pessoa passa aquele amor. Nós temos estudantes ocultistas e yogis que projetam energia mentalmente pelos chakras à distância, então existem muitos métodos. Independentemente do método que a pessoa gostar mais, eu sugiro aos curadores que, ao deitar, durmam com as mãos acesas, os chakras das mãos e das pontas dos dedos acesos, como se tivesse um sol em cada mão. Isso independe da posição, se é barriga para cima, de lado, de bruços. Durma com a atenção nas mãos, até cair no sono com a atenção dentro das mãos, como se a consciência estivesse nas mãos. Se a pessoa fizer isso durante alguns meses, toda noite arrastar a consciência para dentro do sono, prestando atenção nas mãos, no caso de um curador que já tem os chakras das mãos e dos dedos bem abertos, isso favorece experiências fora do corpo e a atuação de cura em outro plano. Enquanto o corpo físico da pessoa dorme, ela trabalha, fora que pode acessar outros planos, templos espirituais, e daí aprender novas técnicas de cura e trabalhar e melhorar mais ainda no processo. Agora, Marisa, você quer acrescentar?
Eu quero. Queria comentar uma coisa, né? Na realidade, né, Wagner, a gente sabe que o quê? Que cura é amor. Certo. Não existe outro caminho que não seja a partir do amor. E às vezes as pessoas ficam tão presas nas questões da técnica, na questão de onde coloca a mãozinha, que forma que tem que ser, ou então eu esqueci aquilo e daí eu deixo de fazer um reiki, ou deixo de fazer um passe, de prestar um passe, uma assistência, porque fica muito presa nas questões mentais mesmo. Não existe uma outra forma que não seja cura, que seja a partir do cardíaco, que seja a partir do amor.
Do chakra do coração.
Do chakra do coração. Então tudo passa pela intenção. Então, realmente, a qualidade do reikiano que você quer ser depende do quanto de amorosidade que você tem no seu dia a dia. Seja do passista, seja do curador prânico. Na realidade, a qualidade que você vai se desenvolvendo com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está no ônibus, que está no metrô, que está no trânsito, com a sua família, com a sua mãe, com o seu irmão, é aí que você pode exercitar o seu reiki no dia a dia.
E aí é que está um equívoco muito comum por parte, não só de reikianos, mas curadores em geral, é a pessoa ficar tão presa na técnica tal que acaba esquecendo do sentimento, de tão preocupada tecnicamente, posição tal, mão na posição tal, chakra tal, e acaba esquecendo do principal, que é o sentimento, que é o verdadeiro, a verdadeira coisa por detrás de toda a cura. Você está corretíssima.
Você comentou também, né, agora há pouco, você falou das questões iniciáticas. Uma das coisas que eu sempre questionei muito no reiki, e que quase eu parei de dar curso de reiki, dentro dessas respostas que eu não consegui achar dentro de mim, que era a questão da iniciação. Quando você faz um curso de reiki, para você se tornar um reikiano, você passa por iniciações. E eu me questionava, até dentro de muitas aulas que eu tive com você, que você me ensinou, dentro das iniciações do Antigo Egito, dentro das iniciações xamânicas mesmo, o que a gente observava? Que seguem uma série de provas, e se ali o aluno, né, se ele passa por essas provas, ele pode ser iniciado.
Certo.
Quando eu olhava para o reiki, eu percebia que as pessoas chegavam para um curso, que quando eu ministro o reiki, são 2 dias, eu acho um absurdo ministrar um curso de 2 dias, uhum. Né, tem pessoas que dão um curso de 30 dias, eu não consigo entender isso, mas mesmo assim, 2 dias eu acho muito pouco. As pessoas chegavam para um curso de reiki, e eu me questionava o que era essa iniciação, com base no que se seguia essa iniciação, quais eram as provas que elas tinham passado. Depois de várias meditações, de ler, das suas aulas, quando eu fui caminhando dentro disso, hoje eu percebo que é como se tivesse acontecido uma inversão dentro desse processo. Na realidade, as pessoas passam pelo curso de reiki, recebem o símbolo ali, né, naquele momento iniciático, mas hoje eu percebo que as provas vêm depois.
É, isso é uma coisa que eu também já observei.
Né? Então, e aonde que são as suas provas? Né? Hoje não é para você passar por rios, não é para você passar no meio do fogo.
Uma barreira de fogo, não é para mergulhar no escuro, não é para ficar deitado dentro da pirâmide.
Não.
As experiências são mais cotidianas, familiares, relacionamentos.
Exatamente, exatamente. Como que você transita no seu dia a dia?
Seguinte, o Evaldo está fazendo um sinalzinho ali, que a gente está estourando já o limite para o intervalo. Vamos para o intervalo, na volta do intervalo a gente continua desse ponto.
Combinado.
Em diante. E na volta do intervalo, Evaldo, nós vamos voltar com outro CD do Yes, chamado The Ladder. Vamos voltar com a segunda faixa, Will Be a Good Day, logo emendado na vinheta do intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal.
Grace, I will find reason, a place to be.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, nós estamos no segundo bloco do programa. Logo na volta da vinheta do intervalo, toquei outra canção do Yes, dessa vez o CD The Ladder, do ano de 1998. Toquei a segunda faixa, Will Be a Good Day, e eu quero dedicar essa música do Yes a todos os professores que já descobriram que eles são alunos também, alunos da vida. E eu, como dou aula também, né? Você ensina por um lado, aprende pelo outro e daí vai. Por isso é legal a gente ter noção de que ninguém sabe tudo, né? E é legal, a gente tem muitos professores bacanas, principalmente aqueles da rede pública, que eu admiro muito, muito mais do que o doutor tal na faculdade tal. Eu admiro a galera que rala nos colégios públicos, sem condição, ganhando pouco e tem amor pela profissão e qualidade no ensino, mesmo assim ganhando muito mal, sem tanto apoio, né, do governo. É uma profissão muito sacrificada de professor da rede pública, eu admiro muito, mais do que o pesquisador tal que está dentro da universidade tal, dando aula tal para um grupo seleto, com um poder aquisitivo maior, de repente, e um poder intelectual também maior. Mas me admira muito quem entra na periferia, na escola tal, sem recurso, sabe, lida com gente pobre e mesmo assim tem o amor de ensinar. E isso também é um aprendizado de humildade, né, que é uma coisa legal. Isso também pode ser estendido a outras profissões, como os médicos, principalmente os que ralam muito nos hospitais públicos, em hospitais de periferia, trabalhando aí sem recurso e tendo amor pela profissão, pela cura, sabe, aquele médico com um plantão atrás do outro, ganhando não tão bem na rede pública, e mesmo assim está ali. E a minha admiração não vai para aqueles médicos que estão em grandes hospitais particulares, ali com toda a parafernália técnica, viraram especialistas às vezes numa área, são grandes doutores teóricos em várias coisas, mas eles não estão dentro dos hospitais ralando, fazendo o que a maioria dos médicos faz, que é largar a pele num plantão, lidando com tanta dor, e mesmo assim está lá o médico cansado, ganhando mal, e muitas vezes com grande amor, é claro que não são todos, né? E também isso vai estendido aí aos bons policiais, aos bons bombeiros, ou seja, a todas as pessoas que trabalham aí, servindo a população, muitas vezes sem recurso, ganhando pouco, e mesmo assim fazendo com carinho o seu trabalho. E é claro que eu estou falando das pessoas que amam a sua profissão, o seu trabalho, se realizam ali ao ajudar os outros. E todos estão aprendendo bastante ao fazer esse trabalho, sem dúvida. Eu estou conversando aqui com a minha amiga Marisa Oliveira, reikiana, terapeuta, fundadora do Espaço Origens, lá de Jundiaí, e que abriu uma filial do Espaço Origens aqui no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Inclusive, Marisa, esse ambulatório de reiki que você já tem, já há algum tempo lá em Jundiaí, você está abrindo um aqui no Brooklyn, em São Paulo. Deixa o endereço para as pessoas interessadas. De repente tem outros reikianos que estão a fim de fazer o reiki, de repente pode fazer um laboratório lá, fora pessoas que gostam de receber um reiki, podem ir até lá. Qual é o endereço?
Nós estamos aqui em São Paulo, na rua Capimirim, 152.
Qual é o telefone de contato?
8272-5818.
Tá, e lá em Jundiaí, dá o endereço também, porque nós temos muitos ouvintes em Jundiaí e Campinas.
Então, em Jundiaí nós estamos na Travessa 2, número 110, no bairro Água Doce, pertinho do Distrito Industrial.
O telefone de contato é o mesmo, né?
É o mesmo.
8272-5818.
5818. Ou então, Wagner, se você me permite, através do site.
Tá, né? Deixa o endereço.
O www.aorigens.com.br.
Repete.
www.aorigens.com.br.
Tá, e aqui em São Paulo, porque lá em Jundiaí, você tem um atendimento terapêutico também, e que você também está trazendo aqui para São Paulo. Você também está fazendo atendimentos terapêuticos aqui, pessoas com bloqueios emocionais, crises existenciais, é um atendimento psicológico, alternativo, né, energético também. Você está fazendo aqui no Brooklyn também?
Eu estou lá com o meu consultório e as pessoas chegam, né, com muitas crises, dores, às vezes doenças mesmo. Ou então, muitas pessoas chegam não sabendo lidar direito com a perda de algumas pessoas, né? O desencarne de algumas pessoas queridas, às vezes filhos, os familiares, e vem buscar uma ajuda dentro dessa
área. E eu me lembro que da última vez que a Marisa esteve aqui, ela contou o caso do Antônio, que era meu amigo, o marido da Marisa. O Antônio teve câncer de pâncreas, isso já tem o quê? Uns 6 anos, né, Marisa?
6 anos.
E desencarnou em função do câncer de pâncreas, e a Marisa acompanhou o processo todo, era o companheiro dela, e aprendeu muito ali naquela jornada. Então, em relação à perda, ela não é uma teórica tentando passar algo que não viveu, não. Ela viveu na prática a perda do grande amor da vida dela e por isso tirou uma experiência muito grande.
O grande amor mesmo, um grande companheiro, né? Foi uma honra dividir esse período da minha encarnação com o Antônio. Aprendi muito, a troca foi muito boa. Mas nós estávamos falando de reiki, daí você falou do Antônio. O meu grande aprendizado, o meu grande laboratório, ambulatório de reiki na minha vida foi a doença do Antônio.
Porque ali você tratando dele, você acabou observando vários processos que normalmente você não observaria em outra condição.
Os médicos nos traziam com muita surpresa a forma que se transitou a questão da doença, né? Foram 6 meses desde o diagnóstico até o desencarne e muitas vezes durante o processo nós aplicávamos reiki todos os dias, ele também era reikiano. O Antônio dormia aplicando reiki nele, às vezes eu dormia junto dentro disso e... pouquíssimas vezes nós tivemos que entrar com grandes intervenções com medicação em função de dor. Mesmo nos hospitais, os médicos traziam que era o paciente mais paciente que eles tinham, que eles experimentavam. Né? Dentro desse exercício da medicina, você falava dos médicos e realmente é algo sublime mesmo essa profissão, dentro do que a gente viu. E... eu acho que aprendi realmente com o reiki, o que, que o reiki podia oferecer e transformar nele e em mim dentro do que eu vivi com o Antônio.
Marisa, assim na prática do reiki, você deve ter detectado muitas vezes pessoas com bloqueios emocionais, com sintomas físicos, mas a partir de bloqueios emocionais, bloqueios psíquicos e bloqueios energéticos. Então, assim, na sua visão como terapeuta, o que trava mais o ser humano e que bloqueia tanto as energias a ponto de gerar doenças psicossomáticas, por exemplo? É a mágoa? É o medo? É a raiva? Falta de vontade de crescer? Cegueira consciencial? Vazio existencial? É óbvio que tudo isso é um conjunto, né? Mas assim, qual é o campeão dos bloqueios emocionais que você tem observado? É uma pergunta excelente, não é, Val? Qual é o campeão dos bloqueios emocionais que prejudica mais o ser humano na sua visão?
Olha, o campeão vai ser difícil dentro de todos esses que você ofereceu. Mas o que eu tenho percebido muito é que nós nos perdemos muito na questão dos apegos. Né? E dentro da não aceitação da impermanência da vida, da impermanência dos relacionamentos, que as pessoas chegam e vão, que ninguém é de ninguém. Né? Então, o que eu atendo muito hoje são pessoas que não conseguem terminar de fato uma relação. Às vezes o companheiro, a parceira vai embora, parte para uma outra relação e as pessoas não conseguem se desligar desse relacionamento anterior.
Não conseguem processar e transformar e tocar a bola para frente.
E de alguma forma fica uma mágoa muito profunda, fica uma dor. E mesmo quando as pessoas fazem um movimento para sair disso, ainda estão linkadas no relacionamento anterior.
Você está vendo, Marisa? Olha, acabou de entrar uma criatura aqui dentro do estúdio. Peluda, parecendo um porco espinho, barba por fazer. Ele está mais magrinho, ele está falando ali. Perdeu 6 quilos. Você está fazendo regime? Está em regime? É o nosso amigo Tomás, que tinha um tempão que eu não via. Tudo bom, Tomás? O Tomás está magrinho. Tomás, depois você vai me dar a dica aí para eu emagrecer também assim, cara. É cortar açúcar? É só isso? Mas eu cortei o açúcar e continuo gordinho, cara. Tem outros fatores aí. Depois você vai me orientar, ó guru, como é que perde 6 quilos assim, tá bom? Marisa, e também o lance dos chakras, né? Os centros energéticos da aura, como é que é a correlação do reiki com os chakras? Porque, inclusive, muitos reikianos passaram a introduzir nos cursos de reiki a noção dos chakras, que era uma noção necessária, que originalmente nem era falado nos cursos de reiki. E cada chakra está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino, numa correlação psíquica e física muito forte. Como é que você vê essa correlação do reiki, a questão das energias e dos chakras?
Wagner, às vezes eu tenho dúvida até se dá para separar uma coisa da outra. Né? É impossível para mim falar sobre reiki, falar sobre cura, qualquer tipo de cura, que sem entrar no estudo dos chakras. Porque se nós estamos falando em bloqueios energéticos, nós estamos falando em bloqueios emocionais, quando a gente olha para o corpo, para o físico, é a ponta, é a última ponta. É um resultado desses bloqueios anteriores. E que eles nascem antes, né, nas questões energéticas, nas questões emocionais. Então, como estudar hoje o reiki sem falar na bioenergia?
É que era uma falha evidente que tinha nos cursos de reiki. O pessoal estudava, sabia sem saber o que era um chakra, uma glândula endócrina. Era um absurdo.
Hoje as pessoas chegam, por exemplo, eu aviso no reiki 1. Eu sou uma professora reikiana criteriosa. Né? Acho que eu estou sendo boazinha para falar isso, mas no sentido do quê? É pré-requisito para mim. Eu falo no meu curso de reiki, não me chegue para um reiki 2, para um segundo nível do reiki, sem ter passado por um curso de bioenergia, sem ter estudado saída do corpo. Por quê? Porque vai acontecer tudo isso. Se você entra no reiki, de fato, se você passa pelas iniciações pós-curso de reiki e você se dedica realmente ao trabalho de cura, ao estudo da cura, da autocura, não tem como você não estudar a bioenergia, os chakras.
Marisa, eu tenho notado uma coisa em vários reikianos que fazem uma iniciação de reiki, depois tem 21 dias ali de adaptação energética a essa iniciação, as pessoas ficam um pouco mais sensíveis. Só que elas não são preparadas num curso de reiki para esta sensibilidade que vai aflorando. Então elas começam a sentir coisas que não sentiam antes, presenças extrafísicas, as energias das pessoas, energias dos ambientes. Vamos dizer, a casca vai ficando mais fina. E elas começam a sentir uma série de coisas. Só que, normalmente, num curso de reiki, isso não é explicado. Ou seja, você abre a pessoa, amplia a sensibilidade e depois, e daí? Como é que faz?
É uma das coisas que eu falo muito durante o curso, porque o que vai acontecer? Você vai ficar mais sensível, sim, vai perceber mais o extrafísico, os campos energéticos, mas isso também vai acontecer com o seu companheiro, com a sua companheira. Né? Então, a sua sensibilidade está diferenciada, sim, se você continuar estudando, isso vai acontecer. E dependendo de como rola esse relacionamento, se a outra pessoa não vem junto dentro desse processo, não percebe o que está acontecendo, começa a ter aí uma
defasagem.
Uma defasagem.
Que, por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma moça fez um curso de reiki, tá? Ela é casada. E, de repente, o marido gosta de beber um pouco a mais do normal. Isso até então nunca tinha incomodado a ela. E, de repente, ela agora começa a perceber que o excesso de álcool do marido começa a incomodá-la vibracionalmente, porque eles estão deitados juntos, as auras se misturam no acoplamento áurico e ela começa a ficar tonta sem beber. Eu já vi casos assim. Sim. É óbvio que eu não estou falando nada contra o marido tomar um copo de cerveja ou tomar um chope. Eu estou falando de alguém que já está exagerando, ultrapassando o limite do bom senso, só que a companheira ainda não tinha notado isso. E também podia ser o inverso. Ele fazendo o reiki e ela exagerando. Estou botando um exemplo hipotético.
Eu tenho vários homens fazendo curso de reiki.
Então como é que é isso? Vai acabar dando uma defasagem, porque a pessoa com a casca mais fina, a sensibilidade maior, vai começar a se sentir incomodada pela atmosfera alcoólica, vamos chamar assim, do outro. Eu estou usando o exemplo do álcool, e se a gente extrapolar isso para o uso de droga, maconha, fumo também, cigarro, a pessoa vai começar a se sentir incomodada. E aí, como é que fica?
Olha, eu entendo que a grande possibilidade desse casal crescer junto.
Porque... Então, dá uma dica disso, porque eu tenho observado muito isso. Uma pessoa desenvolve-se num caminho espiritual, seja o reiki ou qualquer outra área, e o parceiro ou a parceira não acompanha. Até aí tudo bem, porque tem muitas pessoas que trabalham em áreas diferentes, um pode ser cristão, o outro muçulmano, e não interessa conviver muito bem, um respeitando a opção do outro. Mas não é assim que acontece. Acontece de um dar uma crescida, uma ampliada, e o outro às vezes estacionar, e aí começa a haver um atrito grande.
Então, realmente isso acontece, e mesmo a pessoa que deu uma crescida, que aprendeu um pouquinho mais, ela precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes ela entra na prepotência, né?
É, exato.
Ela entra no orgulho, agora ela sabe...
E pior, quer converter todo mundo aquilo que é um perigo
mundo.
Evidente também,
isso,
né?
Exatamente.
E falta de liberdade em relação à opção espiritual da outra pessoa.
A primeira consciência que eu trago para as pessoas, né, quando eles estão fazendo o curso, é que quem mudou... quem está num processo de mudança são eles. A pessoa que ficou em casa, o marido, o pai, a irmã, o filho, né? Essa pessoa não foi para o curso, ela não ouviu tudo aquilo, ela, e muitas vezes pode não ser simplesmente a opção dela. Então, quem está mudando é você. Se você tem uma relação em que você pode sentar, você pode conversar, vocês podem descobrir junto tudo isso que está acontecendo, é quando eu digo que o casal pode crescer. Isso acontece não só dentro do estudo da espiritualidade, dentro de qualquer questão, dentro de das questões que estão acontecendo com o próprio casal, dentro das questões sexuais, por exemplo.
É, inclusive, Maria, isso pode acontecer, por exemplo, uma outra situação hipotética. Está ali o casal. Vamos supor que o marido agora esteja frequentando uma igreja. Não importa que linha que seja a igreja, tá? Sim. Genericamente falando. E ela não. Então, ele, imbuído daqueles valores novos, dentro da nova linha que ele escolheu seguir, de repente começa a dar defasagem também com a pessoa, porque os valores começam a ficar diferentes. Então, não é somente numa via espiritual que isso acontece. Isso acontece mesmo nas opções religiosas de vida das próprias pessoas. E também tem o oposto. De repente, alguém que trilhava um caminho espiritual, de repente agora resolveu trilhar um caminho material e largar todo estudo espiritual. Isso também dá uma defasagem de lascar em relação à situação anterior. E eu não sei se nesse caso é crescimento ou não, porque uma pessoa perder a espiritualidade como estado de consciência, não como doutrina, é claro, renegar aquilo e cair dentro de uma perspectiva material, comendo, bebendo e dormindo sem pensar e amortecendo o que sabia, é uma perda evidente também da defasagem, né?
Não tem a menor dúvida. E daí, é assim, tem horas que são necessárias fazer escolhas dentro disso. A questão não está nem dentro do caminho espiritual aí, né? A gente pode falar de uma pessoa que está deitada fazendo uma prece e pode falar de uma pessoa, de um companheiro que está do lado dela fazendo um mantra dentro do hinduísmo. Os dois, se estiverem no coração, estão falando em amor.
Bom, Marisa, seguinte, o Evaldo está fazendo um sinalzinho ali que o tempo nosso está estourando já, né? Você vê, ele adianta o relógio, você viu?
Eu vi.
Entendeu?
Você
é testemunha disso, o Auro Corral outro dia testemunhou isso aqui também, né? Ô Marisa, seguinte, vem novamente no programa para a gente falar novamente sobre esse tema, expandir mais, porque um programa só não dá. Como você está vendo, passa rápido porque ele adianta o relógio. Você pode vir no próximo programa, se não for possível no próximo, a gente combina a 15 dias à frente. É possível?
É possível. Venho com prazer. E realmente é um tema apaixonante e dá para aprender muito dentro disso tudo.
Que aí a gente fala um pouquinho mais sobre bloqueios emocionais, apego, né? Que são temas assim muito recorrentes para todo mundo. Qualquer ser humano passa por isso, ou já passou, ou irá passar. É legal a gente estar abordando esse tema aqui em aberto e numa perspectiva bem ampla, né? Sem ficar preso a isso ou aquilo, mas de forma livre.
O importante é a gente perceber que cada vez que você entra com os rótulos, isso nos limita. Se você entra realmente na sua intenção, dentro do que você quer, dentro do que você está buscando, enquanto um desenvolvimento do ser, enquanto a sua melhora contínua, esse é o caminho. E o reiki, sim, a bioenergia, os passes, são grandes possibilidades, grandes ferramentas.
Gente, eu vou deixar o nosso telefone de contato aqui do IPPB, aqui no bairro do Ipiranga, onde eu faço palestras gratuitas às sextas-feiras à noite. É 2063-5381 e 2915-7351. E o nosso site na internet, www.ippb.org.br. Vamos repetir, ippb.org.br. E quem quiser entrar em contato com a Marisa, é 82725818, aqui em São Paulo, né? Mesmo o pessoal de Jundiaí, de onde ela tem o Espaço Origens, e agora aqui no bairro do Brooklyn, em São Paulo, 82725818. E qual que é o site mesmo seu?
www.aorigens.com.br.
82725818.
Isso mesmo, 82725818.
Tá? Aqui em São Paulo, 11, né?
Exatamente.
E é no bairro do Brooklyn que se abriu aqui uma filial do Espaço Origens.
Estou muito feliz lá, está muito gostoso.
Inclusive, nós vamos fazer um curso de bioenergia lá.
Nós vamos. Está faltando a sua energia lá para nos ajudar a
vamos fazer.
Esse
pessoal que estiver interessado em estudar os chakras, se a partir da semana que vem nós vamos estar fazendo um curso lá. Quem quiser informação é só ligar para a Marisa.
Por sinal, é um dos pré-requisitos para o nível 2 do meu curso de
Legal.
Reiki.
Evaldo, estamos em cima, cara. Você acelerou mais ainda. O programa é bom passar rápido? Tá bom então, gente. Obrigadão pela audiência de vocês. Um bom fim de noite. Até mais.
pessoas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.